Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Rafael Vargas.
Olá, boa tarde. Estamos chegando com o Pense Verde desse sábado, que normalmente é apresentado pela nossa colega Fábia Schiller, que está em suas merecidas férias. Então eu farei companhia para você neste e no próximo sábado aqui na 90.5 FM. Estamos chegando na parceria de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas pela Escola José Fernandes de Oliveira, o Zezinho, ao longo deste mês, em alusão aos cuidados com o meio ambiente. Vamos estar conversando com o diretor da escola, o professor Félix Bernardi, e com a estudante do terceiro ano do ensino médio, a nossa colega aqui da tua Rádio Fátima, Luciele de Carvalho. Mas antes, trazemos informações sobre a análise das bacias hidrográficas do nosso estado. O governo do Rio Grande do Sul divulgou nessa semana o relatório anual da qualidade da água. As informações chegam com João Pedro Minella.
Muito boa tarde, Rafael. Muito boa tarde também aos nossos ouvintes aqui da tua Rádio Fátima, canal 90.5 FM. E é isso mesmo, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, divulgou os resultados sobre a qualidade das águas de todas as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, referente ao último ano, o ano de 2022. Essa é a primeira vez que se realiza o monitoramento das 25 bacias do estado, as quais são divididas para fins de análise em três regiões, sendo elas Litoral, Uruguai e Guaíba. Segundo o presidente da FEPAM, essa cobertura total de bacias permite a geração de um diagnóstico mais preciso sobre como está a situação de cada canto do estado, que facilita para as prefeituras tomarem as devidas providências para o melhoramento dessas regiões. O relatório traz resultados de análise qual e quantitativa de amostras de água coletadas nas 221 estações de monitoramento pertencentes à rede de monitoramento básico do estado. Para a avaliação apresentada, foram considerados os parâmetros físico-químicos e microbiológicos sistematicamente analisados, as principais cargas poluidoras em zona urbana e rural e a potencial degradação da qualidade ambiental conferida pelos referidos parâmetros. Conforme o documento, na maioria dos casos analisados, a qualidade é boa e apta para atender aos usos mais nobres da água. Pontualmente foram identificados comprometimentos críticos em algumas estações, como do Baixo Gravataí e Médio Sinos, tornando imprópria para todos os usos previstos na resolução CONAMA número 357 de 2005. Na região do Uruguai, o documento ressalta que as piores estações são no Arroio Bagé, no Rio Santa Maria e no Rio Santo Cristo. O programa teve início na década de 90 e até 2016 abrangia apenas as bacias mais populosas. E a partir daquele ano, com a adesão do Rio Grande do Sul ao programa Quali Água da Agência Nacional de Águas, iniciou-se a implantação progressiva de mais bacias. As análises foram conduzidas por técnicos da Divisão de Planejamento Ambiental, da Divisão de Monitoramento Ambiental, vinculadas ao Departamento de Qualidade Ambiental da FEPAM e do Serviço de Inteligência Geoespacial. Os dados apresentados são oriundos da Rede Básica de Monitoramento do Estado, operada pelo Serviço de Amostragem pelas gerências regionais da campanha da Serra do Sul, do Centro, Noroeste, Centro-Leste e do Litoral Norte e pela Divisão de Laboratórios da FEPAM. Lembrando que o relatório completo está disponível para acesso ao público no site da Fundação. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigado, João. Agora seguimos com o nosso Pense Verde na parceria de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. E o inverno começou oficialmente na última quarta-feira, às 11 horas e 58 minutos da manhã. Os primeiros dias já registraram grandes volumes de chuva que estão associados ao fenômeno El Niño. O Igor Pereira, da agência Rádio Web, traz mais informações para a gente.
O inverno começou no Brasil nesta quarta-feira e, sob a influência do fenômeno climático El Niño, o sul e sudeste devem registrar grandes volumes de chuva. A previsão é apontada pelo Instituto Nacional de Meteorologia e outras entidades climáticas. O professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná, Wilson Roseguini, explica os motivos para o aumento das chuvas.
Esse aumento das chuvas que ocorre na região sul, por exemplo, vai acontecer devido às frentes frias que acabam ficando estacionárias sobre o sul do país. Elas não conseguem avançar muito em direção à região sudeste e centro-oeste para levar a chuva. E por conta dela ficar estacionada sobre o sul do Brasil, ela acaba provocando uma quantidade maior de chuva. Por conta disso também, durante o período do inverno, se a frente fria não consegue avançar, consequentemente as massas de ar polar também não avançam muito.
Por conta da redução da entrada de ar polar, as temperaturas mínimas na região sul acabam ficando um pouco mais altas. Isso significa eventos de frio mais pontuais. A tendência é um El Niño de força moderada a forte. Ainda segundo o professor, as mudanças climáticas causadas pelo homem determinam a intensidade do fenômeno.
Com a mudança climática que tem sido causada pelo ser humano, né, devido às ações antrópicas de gases de efeito estufa, a tendência é que esses eventos de El Niño e La Niña possam se intensificar. Ou seja, no caso dos impactos para o Brasil, por exemplo, geralmente o El Niño traz chuva em excesso, principalmente na região sul do Brasil, enquanto a La Niña traz seca para a região sul do Brasil. No norte e nordeste do país, ocorre o oposto. Durante o El Niño, você tem seca no norte e no nordeste, e durante a La Niña, você tem chuva em excesso.
Ainda segundo o Instituto de Meteorologia, a previsão para o restante da semana é de temperaturas baixas e chuvas no sul. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Junho é conhecido como o mês de conscientização ao cuidado com o meio ambiente. Na nossa programação aqui na tua Rádio Fátima, trouxemos ações que foram desenvolvidas aqui em Vacaria e também na região dos Campos de Cima da Serra. Mas hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor da Escola José Fernandes de Oliveira, o professor Félix Bernardi, e a aluna do terceiro ano do ensino médio, a Luciele de Carvalho, que inclusive é nossa colega aqui na tua Rádio Fátima, para falarmos sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pela Escola Zezinho neste mês de junho. Professor Félix, agradeço já a sua participação e já lhe pergunto, quais são as atividades que a escola está desenvolvendo neste mês?
Muito obrigado pela oportunidade. Agora, o dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, então a escola desenvolveu várias atividades especificamente nessas duas semanas e também, né, outros projetos que a gente desenvolve durante todo o ano. Então, especificamente agora dessas semanas agora do meio ambiente, né? Então o Zezinho promoveu uma campanha de conscientização sobre o meio ambiente. E a preocupação foi de fazer dentro da escola e também fora da escola. Surgiu com a ideia da professora Liliane, dos sextos e sétimos anos, em que foi feito alguns cartazes. E depois foi feito não só com essas duas turmas, mas com todas as turmas da escola. Foi distribuído então uma cartolina para cada turma e eles desenvolveram, né, um desenho com alguns dizeres, né, sobre a conscientização do meio ambiente. E aí a gente começou a colocar esses cartazes, né, nos meios na cidade, né, no hospital, na prefeitura, na SMED, Câmara de Vereadores, 23ª Coordenadoria Regional de Educação, Unimed e no comércio em geral. Vocês vão encontrar pelo comércio, né, esses cartazes com o logo da Escola Zezinho, uma pintura, né, um desenho e alguns dizeres, né, chamando sobre a questão do meio ambiente. E também durante esse período, né, a gente intensifica a atividade que a gente faz durante todo o ano da questão da coleta do óleo de cozinha, de papel, papelão, latinhas, plástico, tampinhas e encaminha, né, para os órgãos recicladores, né, especificamente. Isso então envolve todas as famílias. Também nós contamos esse ano com a parceria da Unimed também, que doou 100 sacolinhas de carro, né, para a coleta de lixo e que depois posteriormente será distribuído, né, entre os motoristas da cidade. A nossa parte importante, né, de a gente fazer, né, aquilo que cabe a nós, né, como um todo, e a escola como um local de conscientização, é importante que se faça isso sempre, permanentemente, de que o meio ambiente, né, não é só o dia 5 de junho, é todos os dias do ano a gente tem que saber, né, o que usar, como usar e como também depois descartar aquilo que a gente não vai usar mais. E no decorrer das atividades também foram desenvolvidas outras atividades junto com outros professores. Por exemplo, a professora Juliana Seco e a professora Fernanda Buzin, na disciplina de responsabilidade socioambiental e português, desenvolveram um trabalho de escrita criativa, onde construíram pequenos livretos sobre a história do meio ambiente. Também em cultura e tecnologia foi desenvolvida a mostra retratando vários temas ambientais, onde também serão expostas depois na amostra científica que a escola vai desenvolver. Também foi desenvolvido, né, junto com os alunos, um trabalho sobre o uso correto e também o descarte de medicamentos, que também a gente sabe que é aqueles medicamentos que não são usados, depois, né, não pode ser descartado de uma forma irresponsável na natureza, que vai trazer prejuízos, né, também para o meio ambiente. E também no noturno, né, a professora Juliana, na disciplina de cultura e tecnologia digital, assistiram um clipe com os alunos e depois fizeram um trabalho educativo sobre a questão dos problemas ambientais que podem trazer, né, o mau uso, né, dos materiais que a gente usa. E também a professora Patrícia e a professora Silvana desenvolveram o projeto Sustentabilidade, também com os alunos na confecção de pequenos trabalhos escritos sobre isso. Preocupação de que a gente está buscando na escola sempre o conhecimento e também a educação, a conscientização de todas as coisas que a gente usa, que a gente convive. Educar é a gente aprender a realizar, a usar, a respeitar o outro, a respeitar a natureza, a respeitar o meio ambiente e fazer com que esse mundo, né, essa casa comum nossa, seja uma casa para sempre, para nós e também para os nossos descendentes.
Isso vem de encontro a tudo que o Zezinho vem fazendo na sua história aqui em Vacaria, né, professor?
Isso, é, a gente sempre tem esse cuidado assim muito especial, até inclusive na escola a gente preza muito por isso com nossos alunos, a questão de cuidar a nossa escola, de melhorar, pintar, de desenhos, uma série de coisas, mas que também isso se transcenda para fora da escola, que a comunidade, né, veja a importância que é esse trabalho que a gente desenvolve na escola.
Certo. Antes da gente seguir a nossa conversa, quero agradecer a parceria da Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. A Coperval que está sempre com a gente aqui no Pense Verde. Luciele, você que está no terceirão da escola Zezinho, você também está participando dessa série de atividades voltadas ao meio ambiente, não é mesmo?
Isso mesmo, foi reforçado durante esse mês em todas as turmas, mas especialmente também nos terceiros anos, que é a série qual eu faço parte, de juntar, né, cada um na sua casa, papelão, latinhas, vidros, qualquer tipo de material que possa ser reciclável para levar ao destino correto, né? Como o professor Félix salientou, a escola junta esse material e leva até os recicladores. Então, é um trabalho que eu acho que engloba não só a escola, não é uma parte só pedagógica em questão de conhecimentos, mas também de formação de pessoas, né? De cidadãos. E nós, como cidadãos, independente da idade, ali como o professor também citou, dos sextos anos participaram, sétimo, toda a escola está envolvida nesse movimento, crianças, adolescentes, para se formar intelectualmente e como um cidadão também, de cuidar do meio ambiente, que como o professor também já disse, é a nossa casa, né?
Com certeza. E qual é a ideia da turma de vocês seguir com essas atividades ao longo do ano?
No nosso terceiro ano, eles são divididos em trilhas, né? A trilha de cidadania, ela estava recolhendo óleo para ser transformado em sabão. Esse é um outro projeto à parte da professora Juliana. Então, foi feita essa atitude. Até em pequenas atividades também a gente vai desempenhando e promovendo isso. A minha turma está promovendo agora uma campanha pela escola de não colocar lixo no chão, de colocar o prato no lugar correto, de terminar de comer a merenda e colocar o prato na cozinha, de não jogar o lixo no chão. Então, são pequenas ações também que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai conscientizando toda a escola, todo o meio escolar, envolvendo todo mundo.
Perfeito. Professor Félix, iniciativas como essa que a Luciele trouxe pra gente hoje são importantes, né? Já que eles estão falando com os alunos mais novos. É isso mesmo?
É, isso mesmo. Eu acho que a educação, né, é uma coisa que começa, mas nunca tem um fim. Quer dizer, sempre vai havendo, né, pessoas que estão vindo, que estão olhando, vendo o meio ambiente, né? E fazendo, assim, ações, assim, bem concretas nesse sentido. Até uma coisa, assim, interessante que a gente também fala com os alunos, a questão, nós fornecemos, né, a merenda nos três turnos para todos os alunos que gostariam de comer a merenda. Sempre, né, a gente não serve, por exemplo, no prato uma quantia específica igual para todos. Tem alunos que querem um pouco menos, outros querem um pouco mais. A gente, né, nunca vai se negar a fornecer o mais. Sempre a gente recomenda que não sobre no prato, que realmente a gente coma a quantia que a gente gostaria de comer. Um pouco mais ou um pouco menos, isso aí faz com que também a gente saiba, né, usar o alimento, né, porque a gente sabe que quando a gente coloca alimento fora, a gente está negando para alguém, né, que gostaria de comer também.
Professor Félix, muito obrigado pela sua participação aqui na tua Rádio Fátima e conte sempre conosco.
Muito obrigado e agradecemos muito a Rádio Fátima e queremos sempre ser parceiras em todos os projetos que a escola realiza.
Obrigado, esse é o professor Félix, diretor da escola José Fernandes de Oliveira, esteve também conosco a Luciele de Carvalho, estudante do terceiro ano da escola Zezinho, falando sobre essa iniciativa voltada ao meio ambiente. Vamos encerrando o nosso Pense Verde de hoje, agradecendo a parceria de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Agradeço também a você que esteve conosco neste sábado, a gente volta a se encontrar na próxima semana aqui em mais uma edição do Pense Verde. Na sequência, você fica com o serviço de utilidade pública e após o programa do Sindicato dos Municipários de Vacaria. Até mais.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.